Está começando mais um Engrenagem Cast. Eu sou o Sandro De Paula e estamos aqui mais uma vez para falar sobre Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Este que foi o penúltimo episódio, né? Estamos aí agora sim na reta final aí de Anéis de Poder, né? Faltando apenas
da um colocação episódio. Do anel, ó.
Deixa eu até tirar, eu vou colocar aqui Anéis de Poder este episódio, que foi o número 7, né?
Sim. Olho.
Exatamente. E para bater este papo comigo, eu estou com ele aqui, Roberto Faria.
Fala, pessoas, e não temos anéis na série dos anéis.
E, claro, não poderia deixar de ser diferente, nosso especialista está aí mais uma vez, Ivo Zanguetin.
Olá, pessoas. Infelizmente, a série vai ser bienal.
Bienal? Pô, não vou lembrar de nada daqui 2 anos.
Pera aí que eu... Deixa eu só tirar aqui. Ah, pera aí. Aqui. Aí, vamos lá. Pronto. Mas pode ser pior, né, Ivo? Não precisa nem ser... Às vezes pode ser que demore mais de 2 anos, né? Ainda pode ir mais à frente. A notícia que o Ivo mandou foi essa, de que os caras não têm ainda uma previsão exata para poder lançar e provavelmente ela só deve chegar daqui 2 anos, no mínimo. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu só responder aqui a patroa que está me chamando. E, bom, mas vamos lá. Vamos para nós debatermos aqui o episódio. Você que está nos escutando aqui na versão gravada... Se você quiser acompanhar as nossas lives aí, toda segunda-feira a gente tá fazendo lives na Twitch, twitch.tv/canalengrenagem, você pode acompanhar a gente comentando sobre as séries aqui, A Casa do Dragão e Anéis de Poder, inclusive semana que vem o último episódio de Anéis de Poder, mas a gente continua ainda por mais uma semana falando sobre A Casa do Dragão, beleza? E dar mais uma vez aqui olá e boa noite aí para o nosso chat que está aqui, galera acompanhando. Inclusive já temos mensagem aqui, ó, o Danilo já mandou aqui, ó, não lembro nem se fosse semestral, vou ter de ver de novo, provavelmente eu também.
Não.
De dois anos.
É só cortar, vamos fazer uma versão sem Númenor, dá pra cortar uns 3 episódios e vira um compacto.
Mas vamos lá. Speedrun. Fazer speedrun de Senhor dos Anéis aí. Bom, chegamos ao episódio... Pós-treta que ocorreu no último episódio, pós a explosão do vulcão ali, que entrou em erupção. E foi um episódio, como já se imaginava, de ser um episódio mais calmo. Não continuaríamos no mesmo ritmo frenético que foi o último episódio. E é o que acontece, né? E aí voltamos mais uma vez para 3 núcleos ali. Foram 3? 3, né?
Sim.
Foi Galadriel, os Harfoots e...
Moria,
isso.
Vamos lá. Quem quer começar aí, ô Robertão? Puxa, então vamos começar falando de algum desses núcleos aí, porque eu acho que pra gente seguir linear, pra gente fazer de modo linear aqui, eu tô meio esquecido do coisa desse episódio, então vamos começar falando sobre...
Vamos do pior pro melhor, então, né? Vamos começar com a Galadriel.
Olha, foi pior pra você?
Ah, a Galadriel, não sei, cara, não anda. Ela tá numa cruzada de alguma coisa que a gente ainda não viu, por isso que tá difícil acreditar nela. Ela se relaciona muito nesse episódio com um moleque lá, que não adianta, não vou lembrar o nome dele. Sim. Qual que é o nome dele?
Tel.
Tel. E a gente vê que ela conversa, discute, ela tá saindo daquela zona de destruição totalmente... Lembrou muito pra mim de Dante's Inferno, aquela cena lá do vulcão. E ela meio que parece derrotada nessa cena, né? Como se ela entendeu, acho que a proposta da criação ali da Terra das Sombras e tá tentando sair daquilo lá, que agora tá, os orcs podem andar livremente ali, né? É que dá pra entender.
Sim. É, querendo ou não, aquilo ali foi uma vitória gigantesca pro Adar.
Pro Adar, isso. E uma nota completa pra ela.
Eu concordo com você de que, tipo... Quando a gente pensa que vai caminhar um pouco mais o enredo ali desse núcleo da Galadriel, os caras meio que dão uma engasgada ali de novo, tipo, segura e não vai, sabe? Tudo bem que teve o lance de que os humanos estão ali se recompondo, né, após essa derrota, como o Ivo falou, né? E só que ao mesmo tempo, parece que fica um negócio meio repetitivo. A gente já viu que a galera já tava se deslocando de um lugar pra outro, né, e tal.
Vocês já viram o filme O Impossível?
Não.
Que é da Onda?
Ah, já vi sim, já vi sim.
Que é da Onda lá, que tem o Tom Holland, sim, que ele sim, tá na sim, praia sim. Com a família. É a mesma coisa, é o arco dela, do moleque encontrando a mãe.
É.
É a mesma coisa, o moleque... é só isso que acontece.
Enfim. E pra você, o que você achou desse rolê aí da Galadriel?
Cara, é que assim, tem tanto personagem mais interessante na série.
Exatamente.
E que fica difícil, tá ligado? Porque eu acho que eles estão trabalhando pouco a Galadriel.
É.
Isso tá sendo um problema, assim. E quando eles trabalham, eles não trabalham tão bem, cara. Pra mim, o melhor personagem que tem até agora, ele é o Adar, cara. O Adar, ele tá sensacional.
É um bom personagem mesmo.
Ele e o Arondir. Arondir também.
Isso pra mim, como você falou, destaca uma coisa que é um problema, vai. Que a gente tem que levantar essa bola aí desse problema que a série tá fazendo. Porque a partir do momento que os caras não conseguem trabalhar decentemente uma das personagens mais poderosas ali do que a gente tem ali.
A principal, né?
Eu não queria colocar ela como a principal, porque a gente sabe que tem outros ali também que ela não é a personagem principal, talvez, de todo o legendário, né? Mas não, é uma das.
E pra série é.
Pra série ela deveria ser. E a partir do momento que os caras não estão sabendo trabalhar, temos um problema, né?
Sabe o que me parece? Que, por exemplo, assim, o roteiro fala, ó, a gente precisa ter a Galadriel em todos os episódios, praticamente. Só que não tem história pra ela contar, porque ela tá numa busca de alguém que não está lá, aparentemente. Só que o roteiro obriga, fala, não, tem que ter a Galadriel porque ela é a protagonista da série, entendeu? Poderia ter ela em pontas específicas em cada episódio. Falou, ó, agora ela tá em tal lugar fazendo uma busca, ela descobriu uma informação. Aí tá em outro lugar, ela descobriu outra coisa, entendeu? Aí construindo isso, só que aí cairia muito a participação dela na série.
É.
Entendeu?
Ó, o Danilo falou o seguinte, ó, ela estava sábia nesse episódio, realmente. Ela tava dando uns conselhos massas. E sim, a gente viu esse outro lado. Ela deixou um pouco aquele lado da carranca dela lá só... De tá puta com tudo, querendo bater em orc e acabar com orc e tudo mais. Ela teve um lado mais tranquilo ali, de tentar fazer alguns ensinamentos ali, né? Dar alguns ensinamentos pro Theo, principalmente, ali. É, coisa que a gente não tava vendo. Então, seria algo interessante, só que eu acho que eles erraram de não ter trabalhado isso antes nela. E trazer isso de acordo com o que a gente fosse vendo mais, né? Dela mudando. Não deixar ela só o tempo todo emburrada, o tempo todo brava ali com as coisas, né? E. Porque aí sim eu acho que seria interessante da gente ver que ela teria esse lado dela, né? De sempre estar tentando dar conselhos e tentando fazer essas coisas, né? Então.
É. Ó, mas assim, pra quem tá reclamando da busca dela tá sempre num negócio muito efêmero, o mal no mundo do Tolkien, ele é sempre efêmero. Ele nunca é um mal na sua cara, ele nunca é um negócio iminente. Ele é sempre um troço muito oculto, que tá sempre à espreita, mas ele demora muito pra aparecer.
Mas eu não acho nem que é...
Nessa parte, assim, por mais que pra série não funcione, dentro do cânone tá certo.
Não, sim, mas eu acho que o problema não é nem esse, sabe? De, tipo, dela tá buscando uma coisa meio oculta ali, nem nada. Eu acho que o principal lance é ela tá fazendo, tipo... Parece que a galera ali só tá andando em círculo, sabe? Porque ao mesmo tempo que tem um desenvolvimento que nem teve no episódio anterior, esse episódio meio que colocam eles de novo na estaca zero, sabe? Tipo, porra, mais uma vez a galera ali tá toda fodida, tá tendo que recomeçar e tal, não sei o quê. E tipo, umas coisas que é tudo cíclico ali e a gente vê um pouco desenrolar mesmo da história, né? Sei lá, pra mim o meu ponto é esse, né? Em relação a esse núcleo ali. Mas além da Galadriel, a gente teve também toda a questão da galera que tá ali, né, e toda fodida por conta dessa treta, né? O próprio Isildur que tá tentando ajudar a galera e se ferra lá, né? A gente já sabe que ele não vai morrer, mas ele ficou soterrado ali, né?
Nossa, esse foi o ponto fraco do episódio, cara.
Colocar...
Eles botam o Isildur numa situação de perigo que, na moral, ela é irrelevante, porque... Todo mundo sabe que o Isildur
não vai morrer.
Não vai morrer ali, tá ligado?
Ele é o rei.
É, não tem como, não tem como. Então, ali também achei desnecessário. Mas serviu, pelo menos, pra aquele desenvolvimento do lance da rainha, né? Da Miriel ali. Que nessa hora ali, ela acaba tomando aquela bufada de fogo no olho ali. Onde acaba deixando ela cega, né? que cai cinza, cai as coisas.
Não, essa parte não tem no livro, tá ligado? Mas... Ok.
É, não é tão relevante porque putaça, tá ligado? O pai dela fala pra ela, né? O pai dela lá, eu vi isso em algum lugar hoje também, que o pai dela comentou antes dela sair de Númenor que o que ela encontraria na Terra-média era somente escuridão.
Sim.
E ela tá cega agora.
Exatamente. Ó, o que o Heisen falou é verdade. A gente até queria que o Isildur morresse, mas o Isildur não morre.
Querer a gente queria, viu, Heisen? Mas tá difícil. Esse daí vai ser difícil a gente conseguir matar por enquanto, viu?
Mas, como é que o Isildur morre mesmo? Ele morre numa
emboscada dos orcs no
Numa emboscada. Ele
toma lindas três flechas nas costas, né?
Ah, assim, verdade, como verdade.
Afogamento.
Uhum.
E... e é isso aí.
E aí deixa o anel cair no rio lá, né?
Isso, aí cai no Anduin e o Gollum vai achar só lá depois. É.
2500
anos. Mas voltando na parte da Galadriel, que os meninos falaram no chat, o Danilo Heisen, a parte dos conselhos dela, o Theo é muito legal.
Sim, né? Sim.
É, a parte que ela fala
do irmão dela, né?
Não, do irmão e de não glorificar, não tornar um ato mal como se fosse uma coisa boa, que é a parte do matar.
Uhum.
É, contamina o coração, essa parte foi bem legal.
Sim.
Né? É, um ponto estranho, não estranho assim, né? O que chamou a atenção foi ela falando do
Celeborn.
Do Celeborn, do marido dela. É, porque assim, ali eles já estão casados, porque eles se conhecem e casam na Primeira Era, mas do jeito que...
É. Imagina as bodas, né?
Imagina ele pra aguentar ali, hein?
É, mas assim, ó, vamos lá, ela não fala que ele tá morto, ela só não viu mais ele.
Sim.
É, ele foi comprar cigarro, ele. Né? Meu marido, vai ali.
Conta essa, tá ligado?
Onde que é a Terra dos Elfos mesmo? Lá é...
Em Lindon.
Qual delas?
É. Lindon, é. Foi em Lindon. Comprar uma verba.
Foi fumar erva dos hobbits lá com o Gandalf. Deu nisso aí,
ó. É um marca.
Mas assim, foi polêmica essa parte, né?
Sim. É, eu acho que, de fato, ela não falou que ele morreu, né? Ela falou que ela perdeu, é porque ela imagina que ele possa ter morrido, sei lá, alguma coisa assim, mas não... Não explica, né? Uhum. É, o que eu vi de pessoas comentando foi de que talvez o Celeborn ali volte em algum determinado momento na série, ele apareça como um personagem importante ali, de repente ele já tá num outro rolê e aí ela vai reencontrar ele, né? Porque, assim, o Ivo pode confirmar, pelo menos baseado nos filmes, a gente vê que ela tá com o Celeborn na Terceira Era e nos livros eu imagino que também seja a mesma coisa, né?
Sim, fica com ela grande parte do tempo. Então... mas, assim, se você não leu os livros, pra você não se surpreender, e se você só viu os filmes, você tem que pensar o seguinte. Por questão de direito, eles não podem mexer na Terceira Era. Então, algumas coisas de cronologia, algumas coisas que eles tentam botar de polêmica ou pra criar uma tensão, por contrato, é só um gancho fraco, tá ligado?
Tipo Isildur.
E vai ter mais um pra frente, que a hora que a gente chegar mais pra frente do episódio, eu comento.
Tá.
Eles não podem tocar nada da Terceira Era, nada, nada.
Não, não é que não pode tocar, não pode alterar o que já tá estabelecido.
Mas eles podem mencionar, tipo, os hobbits, ou não?
Não. Mas, por exemplo, vamos lá. O exemplo do Isildur. O Isildur morre na Segunda Era?
Não.
Não, porque a gente vê ele lá no fim da Guerra do Anel, e teoricamente ali é o marco do fim da Segunda Era, quando começa a Terceira, ele morre um tempo depois, né, tipo assim na cena seguinte, tá? Não é, tava indo embora e caindo em emboscada.
Uhum.
Calma lá. Então a gente sabe que ele vai chegar vivo lá, né? O Jugalad vai morrer em algum momento por alguma treta? Não, porque a gente vê o Jugalad na introdução da Sociedade do Anel. Né? Uhum. Certo? É um frame de Jugalad? É, mas o Jugalad tá lá. O Elendil vai morrer ali em algum momento? Não, porque quem mata o Elendil é o Sauron na Guerra da Última Aliança. Então, tipo, sempre que você achar que eles estão jogando um bait, para e pensa se você viu isso no Senhor dos Anéis.
Ou não. Uhum.
Se o personagem tava lá, cara, não vai morrer ali.
É, não, eu também acho que isso eu acho que são coisas fracas que eles colocam ali, né, no roteiro, que não tinha tanta necessidade, né, então... Sim. Até por isso que eu acho que eles estão criando personagens novos, que eles poderiam usar esses personagens novos pra fazer esses...
Muito mais à vontade.
Cliffhanger, né, tipo assim, por exemplo, o Arondir ali, se fizessem mexer com o Arondir, aí a galera vai ficar preocupada, porra, Arondir vai morrer? Sim. Ele tem que morrer ou tem que desaparecer depois, mas na série...
Ah, eu acho que ele morre, Nem que se for na última batalha lá.
A Brawyn, por exemplo, a hora que o Theo chega no acampamento de Númenor, ele tem a mais absoluta certeza que ela tá morta ali, tá ligado? Sim. Mas...
Aí, então, isso
se ela tivesse, ok, cânone tanto faz.
Sim.
É, eu, comentando o que o Ryzen falou, por isso que ela tá obcecada caçando o Sauron pra ver se ela acha o traste do marido.
Vou lá caçar um Dark Lord e já volto, amor.
É, mas assim, eu acho que essa pode ser uma explicação que eles podem dar dentro da série, que o Celeborn, ele foi capturado. E ele tá cativo até hoje. Pode ser alguma coisa assim. Porque não era incomum. Eu só queria ressaltar uma cena. A cena que tá ela e o Theo, que os orcs aparecem. Que eles estão embaixo da árvore. Aquela cena é muito igual à cena da Sociedade do Anel. Quando os hobbits estão saindo do condado. Que os Nazgûl, eles na estrada.
Ah, nossa, cara, chupada aquilo lá. Chupadaça aquilo lá.
Referências.
Jovem, não vai ser chupado. Porque eles tentam muito fazer uma homenagem... Pra trilogia do Peter Jackson dentro da série.
Sim, o tempo todo.
Esses momentos vão acontecer, tem outros nesse episódio, inclusive.
Bom, mas pra gente encerrar esse núcleo aí, né, que a gente tá falando, tem a galera no acampamento, né, como a gente falou, e a gente descobre, então, que tá vivo, tá todo mundo vivo lá, Arondir, a Brawyn, e inclusive o Halbrand tá, mas ele tá ferido.
Sim.
A galera de Númenor...
O ferimento menos grave da história, né, cara? Porque ele está deitado com um puta de um corte no bucho e... Ele precisa de tratamento élfico. Ô, monta nesse cavalo.
Eu pensei nisso, cara. Eu falei assim, vai porra, o cara tá rasgado de cima e embaixo ali, assim. Não, mas beleza,
sobe monta no cavalo
que a gente vai. E você vai cavalgando aqui, ó, pulando daqui até lá. Beleza.
É, a gente tá em Mordor, a gente só vai até Lindon. Vai ser de boa.
Tranquilo,
logo, né? Ali...
Bom, mas a gente vê que a galera de Númenor também resolve levantar acampamento, assim, pelo menos uma parte dela zarpa de volta, né, pra Númenor ali, depois de ter perdido uma boa parte, a rainha tá cega e tudo mais. E aí, como a gente bem lembrou, né, o Halbrand, então, tá indo procurar ajuda, sei lá se ele vai chegar bem lá, né, depois dessa cavalgada toda, mas enfim.
Tá a impressão que deu é que a Miriam vai voltar pistola
do exército. Exatamente, dá-se a entender que a Miriel vai voltar com a galera, porque ela promete pra Galadriel, né? A Galadriel fala
Agora que eu tô cega, meu irmão.
Ixi. É, agora foda-se, agora eu não quero saber mais, vou tacar o zaralho aqui nessa porra de Mordor aqui.
Mas eu acho que o ferimento dela e o jeito que ela volta, muito sangue nos olhos, eu acho que vai ser isso que vai fazer ela perder o trono em Númenor. Mas não acho que vai ser nesse episódio, nessa temporada.
Tá.
É, de Tronos já a gente já tem outra série.
Bom, vamos lá, vamos continuar então. Vamos só ler aqui o Ryzen falou que é o seguinte, que Halbrand é o Sauron. Tem essa teoria da galera aí. E aí, qual a distância dali de Mordor até Lindon?
Cara, se eu não me engano, quando o Boromir sai pra ir pro Conselho do Anel que eles fazem em Valfenda, ele sai de Gondor, que é um pouco mais pra cima, e ele vai até pra Valfenda, que é bem mais pra baixo. Ele demora, acho que uma semana a cavalo.
Ixi, então... Ó, o Ryzen falou que eles vão pra Eregion.
Se for perto. Pra Eregion, pode chutar essa uma semaninha aí.
Ah, tem um detalhe. A Brawyn fala que eles vão levantar o acampamento ali pra ir pra um local próximo, né? E eu vi uma galera comentando que pode ser, então, o início da fundação de Gondor ali, então, pra onde eles vão.
É um protoacampamento. É, lembra quando o Aragorn, ele passa pela Porta dos Mortos lá, ele convoca os fantasmas e ele pula do barco num porto ao sul de Minas Tirith? É ali. É aquele lugar que eles vão.
Então tá.
Caraca, eu não quero saber mesmo.
Bom, vamos lá.
Mas ó, vai lá, falando agora aí do Sauron, né? Vamos falar então dos Harfoots e do Estranho Sem Nome. Porque nesse episódio plantou de novo a dúvida em mim. Ele curando lá a árvore, meio que trazendo a vida lá. Qual que é a sua opinião, Ivo? O que você achou? Sauron teria esse poder de dar a vida? Alguma coisa assim? Teria?
Teria. Nada impediria. Mas Eu ainda acho que é ele, não acho que seja o Hal Brand. Eu acho que o Hal Brand eles vão usar pra outra coisa. Eu acho que eles vão botar o Hal Brand como se fosse uma origem mítica de como é que chama? Dol Amroth, se não me engano. Que é uma cidade que tem mais pro sul, né? Que é como se fosse um reino vassalo de Gondor. Né? Ele tem uma origem totalmente diferente, é de um outro meio-elfo que tem. Só que era o pai Númenóreano e a mãe uma elfa. Só que eu acho que, como é um troço muito inexpressivo na história, muito pequeno e existe, eles falam, a gente pode jogar esse personagem ali. Eu ainda acho que o Hal Brand vai... É pra isso que eles vão usar o Hal Brand. Eu continuo apostando as fichas no Sauron Seu Estranho.
O Raizen falou assim, o Hal Brand indo despretensiosamente para um reino elfo, mostrando as habilidades de forjador dele. Porque ele tá indo, né? Ele tá precisando de medicamento élfico, né? Então ele vai indo para um reino elfo lá junto com a...
Essa questão de ele ser um ferreiro, não sei.
Então, eu não sei também, eu não acredito. Eu tô achando que Sauron vem...
Sauron não vem nessa temporada.
Não, eu acho também que não vem, a não ser que a gente tenha só sei lá, uma cena pós-créditos ou cena no final.
Por outro lado,
alguma coisa.
Vamos pensar assim, se não for o Estranho, quem que o Estranho poderia ser? Ou alguma outra opção? O Gandalf, você falou que não tem como ele ser, até porque
são os direitos. Ele pode ser um Starry, mas nenhum dos cinco. Pode ser outro qualquer.
Eles poderiam criar um Starry novo.
Criar um Starry pra jogar na série.
Eu vi uma galera comentando de possivelmente... por conta desse rolê dele ter feito essa parada com as árvores nesse episódio, dele ser o Radagast, o marrom. Até porque tem uma relação do Radagast com a floresta...
Com a natureza em si.
Não, mas é porque tem a floresta pra onde ele vai, é a floresta das trevas.
Mirkwood, floresta das trevas. Era floresta verde e depois vira floresta das
isso,
trevas.
Isso, exatamente. Que é onde o Radagast se encontra lá, pelo menos no Hobbit.
No, né? Hobbit, sim.
Mas aí eu falei, porra, mas aí eu acho que é forçar muito, que o cara, só porque ele tá indo pra lá, ele vai ficar lá o tempo todo, vai estabelecer residência ali, entendeu? Sim. Agora, não sei. Pelo menos, na minha impressão, o que eu conheço do Radagast é que ele está mais... loucão que a gente vê no Hobbit, né? Então não sei se nos livros...
Se ele for o assim. Saruman...
Não é, cara. Ele não é nenhum dos azul, nenhum dos,
um dos cinco. Uhum.
Nem o azul, como o Douglas comentou. Por quê? Porque eles chegam no ano 1000 da Terceira Era.
Ó, o Felipe falou aqui, ó. Releitura do Mago Alto, hein? Então, não sei.
Enfim, porque, assim, exato. Seria legal ter um mago na série também. A gente tem que pensar nesse ponto ali que falta, ou a figura do mago, né? Que até no momento a gente não tem nenhum. A gente tem guerreiros, elfos, tal.
Talvez não necessariamente, porque a gente tá acostumado a ver no Senhor dos Anéis o que tem o Gandalf e tudo mais, mas não que nessa história precise de um mago, né?
Ah, mas, pô, você não explorar isso, você tem oportunidade na Terra-média, você não vai explorar o mago. A história
precisava de Hobbit, tá ligado? Botou por apelo emocional.
Então, eu ainda bato na tecla de que eu acho que ele também não vai ser o Sauron e ele vai ser, talvez, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é algum recurso pra ajudar a galera no momento ali onde precisa de, enfim, de magia.
O negócio dos Harfoot, só pra... Porque teve algumas pessoas cogitando, porque tem a cena que queima as carroças, né? E para um povo que é nômade há mais de 1000 anos, perder as carroças é meio que morrer, né? Porque eles não ficam fixos em nenhum lugar. Falando, então, ali eles começam o condado. Ali não é o condado.
Eu pensei isso também.
Tá? Porque, assim, a migração dos Harfoot, até eles irem parar nas terras a oeste das Montanhas Nevoentas, demora. Porque assim, ali eles estavam. Onde que eles começam ali? Eles começam o rolê todo ao sul da Floresta Verde, que é a Floresta das Trevas, né? Porque ela ainda não é a Floresta das Trevas, né? E eles migram pro sul. Tanto que eles sentem o efeito do. Eles veem o efeito do vulcão. Porque cai as lava-bomba ali nas árvores. Ali onde eles estão. Chama Pântano Cinzento. que é onde é o Pântano dos Mortos. Que o Gollum...
Ah, o que Frodo, o Gollum vê o corpo Sam, lá.
É, e o Frodo vê o corpo e ele segue a luz, apesar do Gollum lá. Falar, não segue a luzinha. Ele caiu no Zerigdum do fantasma e quase morre. É aquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar ainda não rolou a batalha, ele não é todo decaído do jeito que ele vai ser no futuro, né? Porque tem milhares de anos que separam isso. Né? Então eles estão ali no sul. Eles ainda precisam migrar, eles ainda precisam atravessar o Anduin e eles precisam atravessar as montanhas. Para aí depois eles atravessam toda a terra selvagem que tem entre as montanhas e onde é o condado para chegar no condado. Isso aí vai demorar. Mas eu acho que a gente vai ver isso na série.
Oi, que legal.
Deixa eu só dar um agradecimento aqui para o Anonymous Cheater. Acho que é isso. O que nos mandou aqui 10 bits. Muito obrigado aí. Então, valeu aí pelos bits. vamos lá, deixa eu só ler aqui então um pouquinho dos comentários aqui, ó, rapidão. O Felipe falou o seguinte, ó, pode ser um novo Valar que vem inspirar os... Na verdade, ele não quis dizer Valar, ele quis dizer Maiar aqui. Que ele corrigiu embaixo. Que veio lutar... que veio inspirar os homens a lutar contra o mal sem ser o Gandalf. Algum anterior, mas seria algo meio freestyle para essa série, é.
Sim. Maior pra vigilância, assim, não é nem pra inspirar ninguém a lutar por nada. É, fica lá, vigia, vê o que tá acontecendo.
Depois o Raizen também comentou embaixo que é o seguinte, eles estão mais a leste dos pântanos, a não ser que eles tenham dado a volta, mas no episódio anterior eles tinham passado pelo pântanos e ido além.
Eu acho que ali o que eles veem é aquelas... Emimuyo, se eu não me engano que é. Emimuyo, é um negócio assim. Aquelas montanhas que o Frodo, o Sam e o Gollum... Eles atravessam primeiro. Que é onde eles capturam o Gollum. Acho que já é no Duas Torres ali já. É, no Duas Torres. É ali. Aquele lugar que eles veem ao longe é ali, pra mim.
Entendi. Bom, só pra completar, acho que esse me fugiu o nome da palavra aqui. Esse núcleo da galera ali dos Harfoots, a gente tem também aquelas... Que é? Você tinha falado o nome daquela galera ali, das mulheres de branco lá? Que elas eram
as acólitas.
É, isso aí. E aí elas chegam, né, e elas que botam fogo, a gente tem a interação delas com os Harfoots. E que não precisava, né, porque a Nori também ali foi bem bestona. Ela poderia ter deixado muito bem passar ali e deixado a galera ter seguido o caminho deles, que foi culpa da Nori de terem metido fogo ali depois naquilo lá.
Ela me lembra muito o Frodo. Eu olho pra ela e falo, meu, essa menina é...
De propósito.
É a conexão, né? É descendente, né?
É, a Papola também, você olha pra ela, você fala, Sam.
É o Sam, é.
Olha lá, as acólitas têm nomes nos créditos, mas eu não... eu acho que tinha mesmo, tinha uma que era a moradora, se eu não me engano, uma coisa assim. Enfim. Ó, o Danilo falou, ela tentou ajudar, né? Tentou, mas não deu certo ali, né? Tentou, mas ferrou com todo o grupo dela ali depois, no final das contas. E aí ela acaba saindo agora numa jornada, ela, a Papola, a mãe dela e o Sadok, né? Então, eles agora vão ali sozinhos tentar encontrar o estranho, né? Pra ajudar ali. Então, a gente deve acompanhar eles aí no último episódio. E passando pro último núcleo, a gente tem então o núcleo lá de Moria com o Durin e o... Esqueci o nome do elfo agora, é tanto nome.
O Molin.
Elrond.
Molin.
O Elrond e o Durin. Toda a treta do Durin com seu pai, porque o pai dele não quer que eles continuem escavando, não querem que eles façam mais coisas, e tem um caso de família, como a gente já tava falando agora mesmo ali de caso do dragão, tivemos mais um caso de família aí acontecendo. Então, vamos lá, discorra um pouquinho sobre este núcleo aí do Durin e Elrond.
Ó, vamos lá.
Novelão, vai, fala pra mim.
Tá meio novelão, mas...
Tá difícil, assim, né?
O Durin III, ele vai recusar a proposta, né? Mas aí eles descobrem que o Mithril, ele realmente tem um efeito sobre a doença que tá acometendo as árvores, né? E o Durin, ele desafia o pai dele a minerar o Mithril.
Sim.
Tanto que ele acha a câmera lá no fim, né? Que é a hora que o pai dele vê que ele desafiou a ordem dele. Aquele momento ali do que ele conversa com o filho dele e ele arranca aquele colar, aquilo ali ele deserdou o filho dele, tá?
Ah.
Porque, assim, não basta você ter o nome do seu pai quando seu pai é o rei, o colar é basicamente o símbolo da...
A herança.
É, que ele é o... Como é que chama quando é o príncipe?
Herdeiro.
É, Crown Prince, eu não sei como é que fica em português. Príncipe herdeiro. É, que ele é o príncipe herdeiro do reino.
Sim.
Esse negócio da doença das árvores aí, tem alguma relação com as árvores das duas torres lá, que elas ganham vida ou nada a ver?
Acho que não.
Das duas torres.
Tá falando do
senhor... É, que...
Dos entes?
É, não, isso. Não tem nada a ver.
Não, nada a ver. Os entes é outro rolê. Tá. Lembra que no episódio passado o Arondir fala que tem um Valar que protege a natureza e tudo mais? Que é a Yavanna. A Yavanna, quando ela vê como os filhos do Eru lidam com a natureza, né? Que, porra, beleza, os elfos são mais harmoniosos e tudo mais, só que, assim, todo mundo precisa, de alguma maneira, predar as criações dela para sobreviver. E ela fica triste com isso, né? E... Então o Eru chega pra ela e fala, viu, então cria algo pra proteger sua...
Ah, entendi. As árvores.
É, suas criações. Ela cria os entes. Né? Então a função dos entes é proteger a natureza, né? É uma criação dela que o Eru permite pra ter dentro do mundo.
Eu tava assistindo uns vídeos do Senhor dos Anéis, da mitologia que o Tolkien criou. Eu falei, meu, o cara é muito louco, meu. Ele cria toda uma religião de deuses, de não sei o que, e eles vieram pra... Cara, é impressionante.
O cara cria desde um idioma, e tudo isso baseado através do idioma. Ele criou o primeiro idioma pra depois ele fazer nas outras paradas, né? Então,
exato. Mas... Você fala, cara, sim. Se alguém falar assim, pô, essa é uma religião de tal país, de tal região, você fala, meu, compra isso daqui. Nem que se for uma religião antiga, de 1500 anos atrás, as pessoas acreditavam nisso, pô, dá pra comprar isso.
Sim. Mas vamos lá, ali a gente tem então o Durin, não aconteceu muita coisa a não ser isso, né, deles estarem ali, ele treta, tem a treta com o pai dele, como o Ivo falou, que ele é deserdado, né, pelo pai, mas é outra coisa que, ô, caramba, hoje eu tô foda aqui quebrando tudo, mas pera aí, deixa o lápis pra lá. Aí que a gente vê é o, eu vi inclusive alguns comentários falando sobre a questão da esposa do Durin ali, já tá meio que sendo, mostrando ali que tá com ambição, né, por conta da questão da, não, a gente tem que fazer e tudo mais. Eu não entendi dessa forma exatamente, pra mim eu vejo que ela tá querendo mais ajudar, porque o Durin, ele quer ajudar o Elrond ali, né, de alguma forma é um amigo dele, então tem muito mais o lado do sentimental ali dele querer ajudar do que aflorando essa ambição ali dos anãos. E... Mas, assim, o que a gente já pôde ter vislumbre é que vai dar merda, porque tem um Balrog ali, né? E seria o final, então, de Khazad Dûm ali? E Moria,
então, ou não? Eu acho que não. Eu acho que isso é um bait. De verdade. Por quê?
Eu achei mal feito também aquilo. Estranho ali.
Moria cai na Terceira Era. Moria dura vários milênios, tá ligado? Porque assim, quem que a gente vê na série? A gente vê o Durin terceiro e o filho dele, que é o Durin quarto, que é o brother do Elrond. Moria cai no Durin sexto.
Bicho.
Nossa.
Tem muito Durin aí pela frente ainda.
Muito Durin pela frente, né? Ah, só um detalhe, eu achei o nome das três lá. É a Nômade, a Seta, e a Moradora.
Então tá.
Então, mas o Balrog tá logo ali. Dá a entender que se um anão cair ali no buraco, deu ruim. Sem falar que o Balrog parece que pode subir aquilo lá a qualquer hora.
Não, eu gostei que assim, anões marretando a minha montanha.
É verdade.
Suave, tá ligado? Folha caiu no meu chão. Aff, sujou meu chão, tá ligado? Acordou. Braba.
Não, sem falar que ele joga a folha no buraco sem motivo algum, né? Fala, vou jogar esse buraco aqui.
É. Não tinha porquê, tá ligado? Nossa.
É, muito mal feito.
Olha lá, o Danilo falou o seguinte, ó, os anãos colocaram ele no canil por vários anos, aí ele foge. Pra dar a impressão de que eu fiquei pensando nisso, de que o pai do Durin ele não queria, né? O rei não queria que ele mexesse, justamente porque ele poderia saber que tem alguma coisa ali embaixo. Estaria meio que...
Ele fala de um jeito que parece que sim, cara.
É.
Que ele sabe, né?
Que ele sabe.
Ele fala, a gente não cava em rocha que não pode se sustentar e a gente não cava na direção da escuridão.
Uhum. É, então, aí pra mim ficou meio que parecendo que ele realmente não quer, porque ele sabe do que pode ter ali embaixo e não quer despertar, então.
E nossa, eu achei tão broxante aquilo lá, porque quando, acho que é o Saruman fala pro Gandalf que os anões cavaram bem fundo, pô, eu sempre imaginei os anões cavando, e aí chega uma hora ali que eles acham o Balrog, dá uma merda lá e todo mundo morre. Aí não, já tá logo ali embaixo.
Não, mas ali é muito fundo.
Não, tudo bem, mas eu esperava os anões cavando mesmo. Falei assim, os anões cavaram bem fundo, eles cavando mesmo, entendeu?
Foi o que aconteceu.
Ah, mas não foi do jeito que eu esperava. Não. Eu queria cavar na pá mesmo.
Ah, tá. Entendi. Entendeu? É que ali eles condensaram muito o tempo da escavação, né? Porque ali, do nada, tá o Elrond, numa cena tá o Elrond e o Durin conversando, na outra, porra, ainda já escavou pra caralho aqui embaixo.
Então, exatamente, aqui, foi isso mesmo. É.
Bom, ó, o Raizen só comentou aqui, ó, se é até alguém que abdica de prazeres da vida confortável, então, é. E o Danilo falou o seguinte, achei estranho, a fenda ficou ruim a ilustração, eu também achei, é. Oh, os anãos despertam o Balrog cavando muito fundo com ganância.
Se tivesse cavado suave, o Balrog estava lá dormindo, então.
Enfim, eu acho que a gente passou todos os núcleos. Teve mais algum detalhe aí, Ivo, que você lembra aí de importante deste episódio?
Cara, o momento que o Elendil, ele volta pro acampamento, porque ele vê o Beric, o cavalo do filho dele, sozinho... Sim. Né? Que o cavalo tá se relutando e tudo mais, e ele solta o cavalo, aquilo lá me deu muito uma vibe do Aragorn quando ele cai do precipício no Duas Torres, que o Brego acha ele depois, que ele muito acha que ele tá beijando a Arwen e é o cavalo beijando ele. É muito boa essa cena, cara. eu falei, tá com cara de ser isso.
Que e o cavalo tá com o corte, cavalo, né?
O cavalo vai achar ele, porque o cavalo tem o corte, por isso que ele reconhece.
Sim.
Acho estranho, porque assim, é o cavalo que o filho dele adora e ele não bateu o olho e reconheceu o cavalo, tá ligado?
Uhum. Zero sentido. Mas tá telegrafado de que o cavalo vai chegar lá no Isildur.
O Douglas falou, o cavalo vai achar o Isildur. E, filho, pode escrever, o cavalo vai achar ele dando um beijo nele, cara.
Sim.
Certeza.
Bom, então eu acho que a gente pode ir pros finalmente aí deste episódio. Vamos lá, Ivo, quero saber suas considerações finais, se tem mais algum detalhe aí que passou despercebido pra gente. E qual a sua nota aí pra este episódio, que é o penúltimo dessa temporada?
A história demandada, alguns pontos se estabeleceram, não tinha como ela correr muito agora, né, porque assim, precisava ter o momento da galera chorar a derrota deles. Né, de Mordor ter sido consolidado, aliás, é o
ponto alto, verdade.
É a última coisa do episódio, né, que os orcs perguntando pro Adar qual o nome que essa terra vai ter. Eu dou 4 engrenagens, cara. Eu gostei, assim. Eu não vi nada nessa série, assim, que profundamente me desagrada, assim, a ponto de falar, meu Deus, a série é um lixo, tá ligado?
Uhum. Não. Ela é bem, assim, é lenta, mas, assim, uma questão de mundo ali, ele é bem bacana.
Ela é lenta, mas assim, Tolkien é lento.
Eu entendo.
Desculpa, tá ligado?
Eu entendo.
Mas e você, Robertão? Considerações finais deste sétimo episódio?
Cara, gostei principalmente do núcleo dos Harfoots. Ali gosto quando o estranho entra em ação. Aquela cena de queimar as cabanas também. Gosto também da parte dos anões ali. Anões, né? Anões não. Os anões ali, porque... Putz, sei lá,
anões.
Curti demais.
É anões mesmo.
É,
tá difícil, eu confesso que tá difícil. Maldita Martin Fontes.
E, putz, o Elrond eu curto demais ele. Eu gosto mais dele que da Galadriel, não adianta. Ele eu acho puta um personagem foda, parece um diplomata ali, né?
Poxa, a cena que ele sugere que ele perdeu o duelo de propósito.
É muito boa,
cara.
É muito bom. Eu dou 3 engrenagens, não achei tão ápice assim, vou ficar com 3 só nesse.
Só um comentário aqui, o Raizen também disse o seguinte, a Disa e o Durin tramando um Game of Thrones em Casa Doom, é verdade.
Foi mesmo.
É bem isso aí. Cara, eu tô junto com você, Roberto, assistindo esse episódio... não porque, tipo, é ruim quando é um episódio mais lento e tal, não sei o quê.
Mas ok, só.
É que eu acho que pra uma série que tem 8 episódios, por mais que eles queiram aí fazer mais temporada, mas aí a gente trouxe a notícia, e o Ivo mesmo já tinha comentado, de que a série vai ser esse, tipo, a cada 2 anos, sabe? Pô, então não é uma coisa que tá logo ali pra gente ver a continuação dessa história. Então eu acho que os caras poderiam ter um cuidado maior na hora de você desenvolver uma trama meio que, entre aspas, fechada por temporada, sabe? Tipo, e você caminhar mais com essas coisas. Porque eles deixam muitas pontas soltas, parece que a gente avançou pouquíssimo nesse episódio, né, com a trama. É, como eu disse, é muita coisa repetitiva, eu acho que é isso que torna cansativo. E é isso que dá essa sensação mais ainda da gente não ter essa sensação de que a trama tá se desenvolvendo, porque as coisas são meio repetitivas, sabe? A gente já viu aquele povo saindo de um lugar, indo pra outro, se refugiando. A gente já viu no último episódio lá os que teve essa vitória, né, dos orcs. Então, beleza, poderiam ter perdido talvez uma parte desse episódio pra contar isso, mas caminhado com outras coisas. Os Harfoots também, eu acho que a gente já viu eles também sofrendo com alguma penalidade ali e tendo que voltar e tendo que se recompor pra poder seguir. Então é tudo meio que plots repetidos, sabe? Que a gente já viu ao longo dessa temporada. Por isso que eu acho que o episódio não progride tanto a história, e eu acho que poderiam ter escolhas melhores ali, narrativas, pra fazer isso, sabe? E não repetir tanto esses plots. Mas no geral, como o Ivo falou, não tem nada que desagrade a um ponto de falar, nossa, que ruim, eu não tô curtindo. A série, pra mim, ainda é muito boa. É uma pegada totalmente diferente do que a gente tá tendo com o Caso do Dragão, então não dá pra comparar as duas, sabe? Enquanto uma tem uma trama muito mais densa politicamente, essa daqui é fantasia e tá legal de ver. Eu acho que os caras devem acertar isso na segunda temporada, essa narrativa um pouco mais coesa e sem tanta enrolação. Mas eu tô junto, 3 engrenagens aí pra este episódio. Deixa eu ler aqui um pouco dos comentários aqui, ó. O Raizen falou o seguinte, cara, como o Aaron de Nice Guy, né, vai virar... Não, como que o Aaron de Nice Guy vai virar aquela cara de desprezo do agente Smith? É verdade.
Pior que é mesmo, cara. Eu fico olhando e falo, meu, você cara, vai virar...
de desprezo, porque assim, em nenhum momento ele despreza ninguém. Ele ajudou todo mundo.
Mas ele vira o Hugo Weaving, né, e ele tem uma cara de...
Não, o Hugo Weaving tá.
Mas é do Hugo Weaving, não é do Aaron.
O Hugo Weaving tá assim. Em Priscila, Rainha do Deserto. Ninguém tá falando que ele é Priscila, Rainha do Deserto o tempo todo.
Tem isso também.
E ele falou o seguinte: no livro do Hobbit, quando ele aparece pela primeira vez, ele já é o Smith, verdade. Bom, enfim. Mais algum comentário, senhores, aí pra gente encerrar este episódio de hoje?
Eu acho que da primeira pra segunda temporada vai ter time skip.
Forte. Poderiam, é. Talvez até uma renovação de elenco, alguma coisa assim.
Renovação de elenco não precisa.
Mas assim, meu irmão, se essa série vai ser bienal, beleza, a maioria dali não vai envelhecer tanto, mas aquele menino, o Theo, vai envelhecer.
Então, exatamente. É.
Tipo assim, né? Esse é o problema de você trabalhar com ator muito jovem. A gente viu isso no Paradas Estranhas, e o Paradas Estranhas só tá ficando cada vez mais Parada Estranha, porque a molecada tá envelhecendo.
Exato. Não, claro. Mas então, por isso que eu digo, tipo, de repente alguns, por exemplo, tudo bem, não que vá envelhecer tanto a ponto de mudar, mas os atores vão ficando mais velhos ali, se demorarem tanto tempo pra fazer que eles querem fazer 5 temporadas de 2 em 2 anos, cara,
10 anos
de série, não dá, não rola, né, tipo, 10 anos.
Não sei, vamos ver, né, ainda não anunciaram a segunda temporada, né.
Sim. Ah, e tá, essa série, anunciada. Diferente de Game of Thrones, não tem um problema de contraste, tá, porque eles sabem filmar uma cena na noite.
Ah, isso sim.
Ah, sabe.
Isso, com certeza. Isso foi... cara, tecnicamente não tem o que falar. Senhor dos Anéis é impecável. Não tem.
É.
Exceto aquela ceninha ali do poço, ali na hora que tá caindo a folhinha lá do Balrog lá, ela tá meio esquisitinha ali.
Nossa, tá muito feia aquela folha, né?
É, tá meio esquisita. Mas, enfim, tirando isso, é detalhezinho.
É, CGI só.
CGI tá meio mal feito ali, alguma coisinha assim. Acho que deixaram passar. Falaram, não, tá bom, assim, vai. Enfim, é isso. Pessoal, muito obrigado para vocês que nos acompanharam aí no nosso chat. Só ler mais algum... Ó, o Danilo falou o seguinte, no GOT a TV desligada ou ligada era a mesma coisa.
Eu acho incrível que, assim, todo mundo reclamou isso do fim do Game of Thrones, que a parada era escura, aí os caras chegou no caso do Calango e teve de novo esse problema, cara.
Foi. E era o mesmo diretor. Era o mesmo diretor. Então, tá explicado.
É. Acredite nos seus sonhos.
O Raizen mandou o seguinte: tava tão ruim a cena da Folha que o Baroga acordou puto.
É isso. Agora é isso. Eu quero acreditar que foi isso.
Enfim. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, vocês que estão aí no chat aí com a gente. E muito obrigado pra você que está nos escutando, nos assistindo aí na versão gravada. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E se você quiser participar aqui também do nosso bate-papo, cola na nossa live aí toda segunda a partir das mais ou menos 8h30, 21h, 8h30, 9h, melhor falar assim, né? E entre 8h30 e 9h da noite você pode acompanhar a gente lá no TV, no... twitch.tv, hoje tá foda. twitch.tv/canalengrenagem. Beleza? E tivemos aqui, ó, opa, Danilo Cândido, olha aí, valeu Danilo, por mais 10 bits aí, muito obrigado.
10 bitcoins? Oh, muito obrigado. 10
bitcoins, já pensou? O Danilo compartilhou 10 bits aí com a gente também, muito obrigado. E é isso então, galera, a gente se fala aí durante... O último episódio, semana que vem, eu tinha tentado aí, vamos ver se a gente consegue organizar alguma coisa aí pra fazer um watch party, nem que seja no final de semana, alguma coisa aí, mas se rolar eu aviso, peço pro Ivo avisar vocês também aí da gente tentar fazer mais uma coisa. Hoje não tem senha, Raizen, hoje não tem. Hoje tá... Beleza? Mas hoje eu fico devendo essa. Hoje eu fico devendo essa pra vocês. Mas é isso então, pessoal. Valeu e até a próxima semana. Falou. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Falou, pessoas.